Está começando mais um MMA com Oswaldo, podcast dele, o maior especialista de MMA do Brasil. Oswaldo, infelizmente, ele não pôde estar aqui hoje. Uhum. Ele está com um trabalho novo de contrabando, de utensílios de podologia, trazendo da China. Acabou ficando preso dentro de um container e não pôde vir, não chegou a tempo, né? Ele deve estar ali perto das Ilhas Maldivas, mas, infelizmente, trancado dentro de um container.
É, mas como tu mesmo falou aí, é um contrabando de podologia, provavelmente vai ter uma lixa de pé, né?
Sim.
E a lixa de pé é um instrumento muito usado para sair de dentro de container. Então,
é uma questão de tempo.
O pessoal pode ficar tranquilo, que logo as voltas de volta. Eu sou o Alexandre Nickel, um dos estagiários que está aqui para cobrir o episódio, arroba Alexandre Nickel, N-I-C-K-E-L.
E eu sou o Thiago Pamplona, arroba Thiago Pamplona, Thiago sem H. Alexandre.
Fala.
Eu gostaria de começar diferente hoje. Eu vou começar com uma pergunta.
Por favor.
Se você fosse um golpe de MMA, qual golpe você seria?
Ah, e por quê? Gogoplata, né?
Tá.
Surpreendente,
uhum.
Eficiente, raro, plástico. É onde eu me vejo. Tu seria
que,
o quê? Uma voadeira
que tira o ar das pessoas quando tá perto do pescoço, né?
Exatamente. E tu seria o quê?
Eu sou um jab. Eu sou super efetivo. Mais simples, né? Porque eu sou, além de ser excelente como eu sou muito humilde também.
Uhum.
Então, não sou espalhafatoso, assim como você. Eu me considero um dos caras mais humildes que tem.
E vamos pro que interessa. Esse card, o que te trouxe sorriso? O que te trouxe choro no banho? O que te trouxe excitação sexual? Fala aí pra gente.
Excitação sexual sempre é o nosso querido Paulo Costa, o Borrachinha, né? Que chega sem camisa, com aquelas... shorts apertados ali, valorizando o glúteo e a posterior dele. Então sempre é sexualmente legal, assim, ver o Borrachinho lutando. O Robert Whittaker também não fica pra trás, né? Ele tem ali aquele estilo meio maori dele, que tem quem goste. Então eu acho que pra comunidade LGBT foi uma luta interessante, não melhor do que Borrachinha e
Rockhold.
Rockhold, né? Que ali, pelo amor de Deus. Mas foi uma luta interessante e gostei muito da luta. A luta foi legal, acho que o Borrachinha lutou bem. Foi roubado, né?
Roubado.
Claramente roubado. Não foi roubado. Mas a luta foi muito boa.
Eu achei, cara, no início da luta do Borrachinha, que ele ia lutar de um jeito muito diferente. Eu não sei se porque ele tava. Parecia que ele tava um pouquinho num nível um pouquinho mais baixo que o normal. Não sei se tu notou isso.
A guarda, tu tá falando?
A guarda mesmo, assim. Não só a guarda, acho que ele tava, sei lá, o joelho mais dobrado mesmo, assim, sabe? Tipo, a impressão que eu tinha. E eu achei que ele ia... Putz, achei que ia ser um pouquinho diferente. Aí ele começou a tomar um chute na perna, eu falei, que ideia burra, tá do jeito diferente. Tava dando certo. Mas aí ele começou a... Parece que começou a checar uns também, e começou a dar um chute também. Me deu uma alegria naquele rodado no final, acho que foi no
Nossa
final do primeiro round. Pô, cara, faltou mais 10 segundos ali, né?
Exatamente.
Mas eu acho que ele lutou bem, ele tava um tempão parado, né? Acho que o Whittaker infelizmente ganhou, mas eu acho que ele lutou bem. Acho que se ele pegar uma luta agora na sequência e ganhar, eu acho que ele não perde moral, assim. Acho que ele não saiu tão prejudicado dessa luta aí.
Eu acho que ele lutou bem. Infelizmente, eu acho que ele fica numa situação delicada na categoria, né? Porque não sei se ele vai ser campeão mais, e ele precisa vencer pra ter o mínimo de relevância, mas eu acho que ele vai ficar sendo, sei lá, um Jorge Masvidal, assim, da vida, tá ligado? Um cara que faz umas lutas massa, mas não tá mais ali pela corrida, né? Sobre a luta, é meio chato falar sobre, eu acho que ele deveria ter feito isso, eu acho que ele tomou a estratégia errada, mas eu vou falar, foda-se. O Borrachinha é um cara muito forte, né, e muito bom de cruzado, um cara que joga na curta muito bem, e aí ele usou aquela estratégia de construindo, de ficar longe, que é o jogo do Whittaker, né. É a mesma coisa do cara querer botar o Rodolfo Vieira pra baixo e querer ganhar dele no chão, né. Seria improvável que o Borrachinha ganhasse do Whittaker fazendo o jogo dele, que ele é muito bom fazendo, talvez o melhor fazendo. E aí, quando o Borrachinha tava perto, foi bom pra ele, acertou aquele chute que foi irado, que ele tirou ali do cu, foi lindo. Mas talvez, se ele tivesse tido uma postura mais agressiva, né, tivesse andado mais pra frente, batido mais, talvez ele tivesse, sei lá, balançado mais o Whittaker, não sei. Mas, de qualquer jeito, foi bom, eu tô aqui realmente problematizando algo que nem tem problema, porque a luta foi massa, o Whittaker venceu porque tinha que vencer, não sei se de outro jeito o Borrachinha venceria, e é isso, beijo Borrachinha, convidadíssimo.
Eu, Eu não sei, cara, porque de repente ele foi fazer algo que o cara não esperava, talvez, porque eu acho que isso é o esperado, ele ir que nem um animal pra frente, cruzadão, cruzadão, chute na cintura, né?
É, e o Itaker é muito bom de contragolpe, né? Então talvez teve esse receio.
Eu só tava na esperança do Borrachinha tentar derrubar o Itaker, que eu achei que ele ia tentar pra dar uma, só pra dar uma surpreendida, assim, sabe? Não sei nem se ele ia conseguir, mas eu achei que se eu fosse o treinador do Borrachinha, inclusive meu LinkedIn pode estar tá aí, Borrachinha, é só dar uma pesquisada. Se eu fosse o treinador do Borrachinha, queda, só queda, ia falar para dar o chute rodado 2 minutos antes. Mas de resto eu achei uma boa luta. O Whittaker, putz, cara, eu não vejo ele. Tu acha que ele vai já disputar o cinturão com o Duplessis lá?
Cara, não sei, mas se ele venceu, acho que ele. Ah, não, quando precisa é porque ele já perdeu, né?
É, cara.
É, eu não sei. Não sei como é que vai ficar. Uma categoria que tá complicada, né? Eu acho que o certo seria o Sean Strickland fazer essa revanche. Mas tem aí o Adesanya, que é gigante. Tem que ver quando é que o Adesanya volta. Se ele volta, se ele. Enfim, tem muita coisa a acontecer ainda.
Tá um momento bom pra essa galera que tá mais embaixo, dar uma subida e oxigenar a parada, tipo o Caio, tipo. Até o Boníquel lá, tipo essa galera que é meio promessa, o Robocop. Acho que dá
É,
pra começar a subir.
o Bo-Nickel nem tá ranqueado ainda, né? O Robocop também não, mas o Caio já tá ranqueado, vai pegar o Paul Craig, que é o 12º, então se ele vence, ele no mínimo rouba a posição do Paul Craig. Se ele vence muito bem, talvez ele suba até um pouco mais. E aí tem o Imavov, que é bom, mas putz, né?
E o Arnold Allen, aquele também não tem?
O Arnold Allen é da categoria peso-pena. Tem o Brandon Allen,
Brandon
acho que
Allen,
é.
isso.
Que é o cara que venceu o Jacaré. Não, o Jacaré? O Sergipano. Cara bom pra caralho de jiu-jitsu. Ex-campeão da LFA. É, tá ali em sexto lugar também. Talvez seja uma boa aí subir um pouquinho mais o Brandon Allen. Mas enfim, essa categoria tem muito nome bom. Acho que ela vai, nas próximas rodadas, ser muito interessante.
Eu acho que eles vão começar a mesclar, assim, vão começar a fazer umas lutas
Sexto com 13º.
Isso, eu acho que eles vão começar a meter essas, porque tá meio embolado ali em cima e tem um monte de gente, mesmo esses que estão fora do ranking, cara, mesmo o Robocop da vida fora do ranking, e o Boníquel, eles querem que ele, tipo, eles vão, não vão facilitar para ele, mas eles vão fazer um caminhozinho ali para ele também. Então, acho que vamos ter mudanças drásticas. Minha torcida é, eu discordo de ti, acho que o Borrachinha ainda vai disputar o cinturão em algum momento. É, vai disputar o cinturão por. Acho que se ele ganhar mais duas, ele disputa o cinturão. Muito mais por fama. E ele não precisa, acho que nem ganhar de uns caras tão foda pra disputar o cinturão. Acho que é só timing mesmo. E minha torcida é Caio, né? Quero que o Caio.
Claro, claro.
Quero que. Eu preciso ver o Caio disputando o cinturão.
Cara, eu acho que duas boas rodadas do Caio poderiam credibilizá-lo pro cinturão, né? Se ele vence bem o Paul Craig. Se ele vence, não, né? Quando ele venceu o Paul Craig bem aí no Rio de Janeiro, ele vai pegar uma moral e aí ele pode, sei lá, pegar um Jared Cannonier, um Marvin Vettori, alguém lá da parte de cima da tabela, e aí com uma boa vitória sobre um cara desse também, ele pode fazer barulho e garantir o title shot dele. Então, acho que pro Caio, duas no máximo, três boas rodadas aí, ele pode disputar o cinturão.
E na luta principal, o Topuria fica muito criticado por você, que falou que não pode botar no Instagram que é campeão, etc. Foi lá, provou que tu é um imbecil. Nocauteou fácil o vovô Volkanovski, que adorei esse apelido, achei muito foda. Nocauteou fácil e calou tua boca, né, cara?
Calou minha boca. É, o tempo todo eu tava dizendo que ele ia vencer, né? Mas tudo bem, eu aceito essas ofensas. Calou minha boca o Topuria, venceu bem o Volkanovski, nocauteou. O Volkanovski estava ali naquele joguinho de tentar dominar, de tentar controlar. E uma parada que eu achei lindo do Topuria é que ele não finta com as mãos. Eu acho que inclusive vai ser um negócio muito mais explorado agora, depois que o Topuria começou a fazer, que é o lance dele fintar só a entrada. Ele fica com a mãozinha alta, ele não fica fintando jab, ele não finta ombro, ele finta só a perna da frente entrando. Tá, então quando ele pisa com a perna da frente, você não sabe se ele vai socar, se ele tá só fintando. E aí, como o soco é muito rápido, funciona como uma finta de braço. Maravilhoso. O Topuria deu uma aula de finta de entrada e saída. pegou ali o Volkanovski, quando a mão encostou, ele abriu a sequência, soltou os cruzadões e nocauteou o Volkanovski. Fiquei triste, porque eu gosto do Volkanovski, mas fiquei feliz porque uma nova estrela nasce aí, né?
A luta parou cedo, Thiago? Parou muito cedo.
Acho que o Volkan foi roubado, né? Garfado. Não, não.
Dava pra deixar rolar mais um minuto ali?
Realmente não tem o que fazer. Eu acho que não tem nem lance pra revanche também imediata. Todo mundo falando de revanche, que tem que ter essa revanche no Santiago Bernabéu. Eu acho que não, tá ligado? Acho que não precisa, não. Acho que ele venceu, provou que foi melhor e é isso.
Aí teve a luta do Ian Gary contra o Geoff Neal, que eu achei um pouco... Achei que ia ser mais legal essa luta.
Uhum.
Tava esperando muito mais. O Ian Gary lutou, infelizmente, de forma muito inteligente. O Henry Cejudo se aposentando, perdendo pro Merab Dvashvili, nunca consigo falar o nome do cara. O que tu achou dessa... Tu achou triste que o Cejudo não pôde nem se despedir, cara?
Cara... Achei triste que ele não pôde nem se despedir. Não sei se ele realmente se despediu, né? Porque ele não... Pelo menos eu não vi ainda ele deixando claro em alguma postagem, em alguma parada, que ele se aposentou. Ele disse que iria se aposentar caso perdesse. Mas, cara, lutou muito bem, né? Tirando aquela passeada que o Dvalifil botou ele em cima ali do ombro e levou ele pra dar um rolê. Eu acho que ele lutou bem. Foi uma luta muito boa. Pra quem gosta, assim, da técnica do MMA. Foi um seminário. E eu ainda quero ver o Cejudo lutando, tá ligado? Pra mim ele tá nessa mesma prateleira assim do Borrachinha, que talvez não seja campeão, mas tem muita luta massa pra fazer, tá ligado? Caso o Sean O'Malley perca na próxima rodada, porra, casar Cejudo e Sean O'Malley seria um lutão. Então tem alguns nomes assim que eu acho que dá pra colocar o Cejudo pra fazer lutas interessantes, assim, que meio que estão por fora do cinturão, ou servir de escada mesmo pra esses caras, acho que não tem problema nenhum.
A luta anterior foi a luta dos lutadores que têm corpos possíveis, né? Que acho que se um dia eu trabalhar muito, eu posso chegar lá, que foi o Anthony Hernandes ganhando do Roman Kopilov, que, putz, eu tô gostando muito do jeito que esse Kopilov luta. Infelizmente, eu gostar não torna isso eficiente, né, porque ele perdeu.
Geralmente é o contrário.
Mas tu não acha legal o jeito que ele luta?
Acho. Ele é meio esquisito, né, acho que a palavra é essa. Uhum. E aí é esquisitice, tem o seu lugar legal assim no MMA.
Mas o Anthony Hernandes não parece ruim, cara?
Parece. Mas assim, pô, o cara atropelou o Rodolfo, né? Finalizou ele e agora finalizou o Kopilov. Eu acho que o Fluff aí, o Anthony Hernandes, deu uma chamadinha de atenção maior nessa luta.
Porque ele já era campeão do LFA.
Mais um bom nome, né, da categoria.
Ele parece muito ruim, cara. Mas ele é o lutador que luta mais. Que não, tu olha assim, não vai dar. E ele ganha, cara. Não sei. Eu devo ser muito. Deve ter alguma coisa de plasticidade que é feia, assim, não de eficiência, né? Aí a gente teve lutas de brasileiros contra brasileiros, a Mackenzie Dern contra Amanda Lemos. Mackenzie Dern raçudíssima, porém, muitos níveis abaixo ali nos soquinhos e nos chutinhos, meio afobada, assim, parecia tipo, agora vamos aí na raça. E puta, falta. Eu acho que se ela não. Acho que ela não vai chegar no alto nível, né? De sei lá, striking, ser uma mina foda. Mas eu acho que os treinadores deveriam, sabendo disso, adaptar melhor a estratégia, né? Porque parece que ela tá tentando trocar com as minas que não rola, assim, né?
Uhum.
E a Amanda Lemos, foda pra caralho, né?
Sim, a Amanda Lemos certo. Sinistra. A luta foi muito boa, né? Tipo assim, a do Cejudo e a do Merab foi parecida, foi uma luta bem laicá. A Amanda Lemos ganhou, claramente, mas foi uma luta massa, se eu não me engano, foi luta da noite, não sei. Mas talvez seja isso, né? Talvez... Cara, mas a Mackenzie tem 30 anos, eu acho que ainda tem espaço pra evolução. Ela chegou meio crua na trocação no MMA, poucos anos atrás. Então talvez tenha espaço assim pra ela melhorar e ser uma campeã mais tarde, assim, com, sei lá, 33, 30 e poucos anos. Dá tempo de sonhar com uma 15 Darren campeã.
Mas não seria muito mais prático e possível adaptar o jogo dela pra favorecer mais o que ela tem de bom do que tentar buscar em algo que ela provavelmente não vai chegar no nível, assim, cara?
Uhum, acho que sim.
Isso que a impressão que teve foi que ela tentou tentou muito na raça, muito no esforço, num jogo que ela não domina, assim.
É porque para botar para baixo você tem que encurtar, né? E aí a Amanda Lemos estava movimentando muito bem, jogando com aquela guardinha baixa, sempre saindo para trás, e aí dificulta, ela não dá chance da Mackenzie colocar o jogo de queda. Então, acho que a Mackenzie sempre que teve a oportunidade entrou em queda, quando estava por cima, quando estava no chão, estava o tempo todo atacando. Eu acho que a Amanda Lemos não deixou ela fazer o jogo dela. Eu não acho que ela não quis e quis trocar porrada, tá ligado? Porque quando o cara domina a distância e controla o jogo em pé, você precisa se encontrar em pé para poder botar o seu jogo de colocar para baixo. E aí a Amanda Lemos não deixou a Mackenzie fazer isso.
Isso tá com cara também de um pouco de receio de fazer luta feia. De repente jogar mais, esperar a outra chegar também. Porque ela também é uma das mais bem pagas ali de todo o card, né? A Mackenzie. E acho que também tem aquela obrigação de fazer uma luta foda e ganhar. Tipo, não é só. E aí, pô, de repente fazer um primeiro round ali andando para trás, meio ameaçando umas quedas, de repente isso deve intimidar, assim, né? A galera vaiando, de repente também não é uma coisa muito legal. Mas, na luta anterior, teve o Marcos Rogério de Lima, o Pezão, batendo no irmão mais novo do desafiante dele, o Junior Tafa, chateado com essa performance. Acho que o Pezão foi afobado, ele deveria ter acabado a luta só chutando as pernas.
Ah,
Puta,
mas
cara.
meio que foi, né?
Não, cara, é que tá. Ele tinha que deixar o cara. Ia ser um nocaute. Nocaute na perna é a coisa mais legal que tem, velho. E intimida os próximos lutadores, velho. Eu acho que ele vacilou, velho. Vacilou. Tá certo que é o emprego e a vida dele. Mas vacilou em não me trazer esse entretenimento aí.
É, fica aí a revolta, né, do Alexandre Níquel. Ah, mas é, se eles. Eu acho que naquela hora, se ele só manda o cara subir, o cara não ia conseguir subir, né? E a luta ia acabar. Realmente ia ficar um pouco mais desmoralizante. Mas, cara, que foiçadas, né? Ele. Sinistro aquele chute ali. Eu acho que você não aguenta um chute daquele,
Eu
Alexandre.
tava
Eu
pensando
acho,
nisso.
sim.
Tu acha que um eu não consigo, um eu não consigo mais caminhar?
Eu acho que não. Eu acho que um, tu não consegue tomar esse chute e dar dois passos, assim. Eu acho que não. Principalmente se tiver frio. Ah, tô aqui sentado trabalhando, se levantou, o pezão veio, deu um chute na tua perna, assim. Eu acho que vai deitar no chão, tu vai gritar, vai ser horroroso. Talvez.
O melhor ambiente de trabalho possível,
É.
acho.
Talvez se num treino, né, com sangue quente ali, tu tomou um chutão desse, talvez tu ainda consiga botar o pé no chão e tal. Mas em condições normais, talvez tu até morra, sabe? Um choque anafilático, dá uma parada assim, e talvez você morra.
Cara, parecia doer, assim. Não parecia que era frescura do outro cara. Parecia. Realmente tá doendo, velho. Mas tu ficou meio
Qual é o
triste?
momento no MMA que parece ser frescura do cara tomando cotovelada no supercílio, chute na boca?
O Chael Sonnen contra. Acho que foi contra. Não sei se foi contra o Damien. Que ele tá numa luta, ele tá gritando de dor. Isso parecia frescura. Ele. Ai, ai, ai! Acabou o round. Foi a única vez que eu vi o lutador assim, gritando de dor, assim, tipo. Enfim, frescura, mas do Pezão, fica a crítica aí, Pezão. Sei que tu foi o mais inteligente possível, ganhou, te fez o que tinha que fazer, mas tá me devendo.
Tá devendo.
Se tá devendo, tem que pagar. Próxima luta, não pode usar as mãos. Na próxima luta.
Ah, e aí teve mais um brasileiro também, né? O nosso querido Brenderson Ribeiro, infelizmente, foi nocauteado pelo chinês. E é isso. Foi um card bom. Eu não consegui assistir ao vivo as lutas principais. Eu estava morrendo de sono, porque passei a tarde inteira, o dia inteiro trabalhando. E aí dormi junto com meu filho, mas acordei no outro dia de manhã, não entrei no Twitter, não mexi no celular e assisti às lutas sem saber do resultado.
Bom, vamos para as notícias da semana?
Vamos. Luta principal do UFC 300 é finalmente anunciada. Alex Poatan versus Jamahal Hill encabeçará o card mais aguardado da década.
E aí? Legal pra caralho, mas quando a gente espera muito, o legal pra caralho não basta, né?
Exatamente. É o problema da expectativa, né? A expectativa é a mãe da frustração.
Faltou uma bizarrice aí, né? Faltou um.
Faltou. A gente estava esperando Brock Lesnar versus Bob Sapp. Charles do Bronx versus, sei lá, Khabib, não sei, qualquer coisa assim meio que impossível. E aí colocaram a luta massa, que seria uma puta luta principal do UFC 301 no Brasil, que era pra ser, né? Tava acordada pra ser. Seria maravilhoso, seria uma luta principal incrível no Brasil. E aí, quando vai pro UFC 300, fica não tão especial, né? Eu acho que o Poatan é especial, eu acho que algum outro adversário com o Poatan, se fosse John Jones e Poatan, seria foda. Se fosse Tom Aspinall e Poatan, numa terceira categoria, um negócio diferente seria melhor. Mas assim, o Jamahal Hill não anima muita gente. E é uma luta meio que favoritinha, assim, pro Poatan. Não tem muito jeito do Jamahal Hill vencer no papel. Obviamente, na prática, tudo muda. Mas é uma luta, não tem muito tesão, assim, pra ser a luta principal do UFC 300.
Faltou bagagem pra ser uma luta tão legal, né? Não do Poatan, mas do adversário dele, assim, de ter tido uma... Pô, se tivesse uma história mais grandiosa e...
A história que tem é que ele bateu no Glover. Que história é essa?
Mas se o Glover tivesse 80 anos, seria mais legal. Se tivesse batido realmente num idoso na rua, que fosse treinador dele, seria mais legal. Não é... Mas esse card, tem um monte de coisa legal, né? Vai abrir com o
Cody Garbrandt, eu acho.
E o Davidson Figueiredo, cara.
Isso lutão.
Só tem umas duas lutas ali que eu não... O resto, cara, está muito bom.
Eu acho que todas as... Enfim, a gente vai falar mais desse card em outros episódios, mas eu acho que todas as lutas estão boas, assim. Não dá pra ir buscar a coca em nenhuma luta. Tem que ficar com as bebidas ali do lado da cadeira o tempo inteiro.
Aquela do cinturão feminino, não conheço as duas direito, sabe? Não tem uma carga emocional pra mim.
Eu gosto muito da Weili Zeng, conheço um pouco da Xiao Yoinan, nem sei o nome dela. Mas gosto muito da Weili Zeng. Acho que tô animado pra ver a Weili Zeng lutando sempre.
Bom... mais alguma notícia?
Mais notícias. Em entrevista ao podcast Games with Names, Dana White revela que Vladimir Putin teria presenteado Khabib com $20 milhões em propriedades após vitória contra o McGregor em 2018.
Porra, bom, justo, né? Cara, foi embaixador da parada.
Justo é uma expressão forte.
Pô, o cara foi meio que o embaixador do esporte.
E a Rússia tem esse lance, né, contra os Estados Unidos aí.
Eu acho legal. Eu acho que tipo, sei lá, se não for a luta mais importante de todos os tempos do UFC, é uma das três. E eu acho justo. Acho que, inclusive, se tirar da educação ou da saúde pra dar... eu acho justo também.
Mais justo ainda. O querido Renato Rebelo falou no Instagram do sexto round, mais cedo, que parece que não foi só isso, né? Que o Khabib, depois dessa luta, fez um tour ali pelo leste europeu, pelos outros países muçulmanos, e todo mundo presenteando ele com joias, carros, posses, e aí ele ficou milionário depois dessa luta aí com tudo que ele ganhou. Então, isso explica muita coisa, né? Porque quando o Khabib parou de lutar, tinha uma declaração dele que era: eu não preciso de mais dinheiro, eu tenho dinheiro para não sei quantas gerações. Eu fiquei, caralho, como assim? Essa luta deu tanto dinheiro para ele? Mas isso explica muita coisa, né? Porque ele não ganhou 20 milhões nessa luta com o UFC, tá ligado? Mas se só do Putin ele ganhou esses 20 milhões, mais a bolsa do UFC, mais os outros prêmios, né? Não sei o quê, é um bom dinheiro.
Tá, mas trazendo pra nossa realidade, Durinho ganhou do Colby Covington. Tu não acha que ele merece um terreno em Trancoso? Ou alguma coisa assim?
Um terreno de 100 milhões de
Não,
de
terreno, reais? Um terreno de 5 milhões.
Merece.
Então, é porque tu não tem empatia, tu não traz pra ti, tu não acha que russo merece as coisas. Tu é preconceituoso. Próxima notícia.
Card histórico, PFL versus Bellator Champions, acontece nesse sábado na Arábia Saudita. O evento é transmitido pelo Canal Combate.
Tem luta daquele cara gigante que lutou com o Verdun, né? Como é que é o nome dele?
Renan Problema.
Ele vai lutar contra quem? Contra o Ryan Bader, né?
Contra o Ryan Bader.
Essa luta aí eu queria ver. E as outras, tem umas que ganham teu coração lá?
Cara, tem muita luta boa. Além de Renan Problema e Ryan Bader, vai ter o Patrício Pitbull, que o adversário dele saiu, parece que foi substituído pelo Gabriel Braga, mas o Gabriel Braga era aquele que a gente falou, que o pai dele faleceu alguns dias atrás, que eu tinha certeza que ele iria sair do card, aparentemente não saiu. E além de não ter saído, foi promovido para uma das lutas principais. Então, interessante, tem o Jason Jackson, que é aquele cara que estava sempre treinando com o Luke Rockhold, trocando porrada com ele. Cara que eu gosto muito de assistir. O Bruno Capelosa vai pegar o Vadim Nenkov. Marreta e Yoel Romero. AJ McKee. Aaron Pico. Tem muita luta boa. E tem aqui uma luta muito especial para mim, Alexandre.
Quem?
Que é o menino Vinícius Morcego Pereira, que treina comigo, vai lutar nesse card. Ele vai estar fazendo a primeira luta da noite, que é uma luta amadora contra o Malik Bassahel. O Vinícius Pereira, que é 5-0 no MMA Amador, lutou no Acesso, que é um dos meus eventos aqui, e está lá com o querido Fernando Moura, que inclusive tem episódio com a gente. Os dois estão lá na Arábia Saudita, batendo fotos com o Fedor, comendo das melhores comidas que as Arábias têm a oferecer.
Por que essa luta vai ser amadora?
Então, a Arábia Saudita está colocando um bom dinheiro na PFL para fazer esses eventos lá, né? E aí eles... É do Fundo de Investimento ao Esporte Saudita, que é o mesmo que está levando um UFC que vai para lá, é o mesmo que botou muito dinheiro para levar Cristiano Ronaldo, Neymar e essa galera. Então é um fundo de investimento no esporte saudita. E aí uma das contrapartidas é focar nos talentos de lá. E aí tem esse menino, que é o Malik Bassahel. Ele é 17-2 no MMA amador. Uhum. E aí ele, por algum motivo, acham que 20 lutas amadoras não é suficiente, ele vai fazer mais um aí. E aí chamaram o Vinícius Morcego para ele bater. Mas a gente acredita que o Vinícius Morcego vai jogar água... Qual é a bebida que tem na Arábia? No café árabe deles.
Tu só coloca árabe depois. É. Joga água na cerveja árabe deles.
É, porque álcool é uma parada meio delicada lá, né? Eu não quero ofender ninguém aqui.
Um
chope sem álcool.
Árabe.
Isso, um chope árabe sem álcool.
Obrigado, Cate. Ó. Mais notícias aí?
Ainda falando sobre Arábia Saudita... Suposta luta principal do UFC na Arábia Saudita vaza, revelando o confronto entre Israel Adesanya e Khamzat Chimaev. Porém, é desacreditado por Dana White, que afirma em seu Instagram que a notícia é falsa e que os veículos que publicaram não passam de palhaços.
Não dá pra acreditar no Dana White, mas eu acho muito difícil o Adesanya pegar essa luta.
Tem isso. E tem o lance de que é um fight night na Arábia Saudita. Tipo, tem que ser muito dinheiro pra casar essa luta, tá ligado? Muito dinheiro.
Que não é problema, né?
Não é problema. Mas eu não sei se eles estão botando tanto dinheiro assim. Se bem que eles estão levando esse PFL versus Bellator lá que...
Cara, estão... Cristiano Ronaldo lá, velho.
Dinheiro não parece um problema pra eles.
Tá tranquilo. Mas dá torcida pra que o dinheiro da exploração do petróleo traga essa alegria pra gente.
Super luta entre o maior pugilista da história do Brasil e o vencedor da primeira edição do Big Brother Brasil, que não é uma competição esportiva, se enfrentam nesse sábado. Popó versus Bambam é a luta principal do Fight Music Show, quarta edição.
Bambam vai chocar o mundo?
Será?
Será?
Eu quero muito que sim, mas acho extremamente improvável.
Eu acho que vai ser muito triste essa luta, assim. Eu acho que vai acabar muito rápido e o pessoal vai ficar muito decepcionado assim, com essa luta.
Tudo indica que vai ser isso que vai acontecer mesmo.
Se eu sou o Popó, se eu sou o Bambam, eu rolo um rompimento no músculo, no bíceps aí, e eu só vazo. E esse rompimento do bíceps tá cada vez se agravando mais, assim, e fica... Eu jamais lutaria com o Popó.
Mas não tem como sair mais, né?
Claro que tem, velho.
Não tem como, não. Tem que lutar. Pô, ele falou demais. Falou muito e tal. E assim, o Popó deve estar puto, vai bater nele, mas não dá pra sair. Se sair, vai ser pior. Tem que ir lá apanhar feito homem!
É sábado ou domingo a luta?
É sábado. Sábado. Sábado é um dia curioso, cheio, né? Vai ter esse card do Bellator aí, que é muito legal de assistir, vai passar no combate. Aí assim que acaba, vai ter esse Fight Music Show, que tem várias lutas bizarras que não vale a pena assistir, mas essa Popó e Bambam talvez valha. E ainda tem o UFC, que a gente vai falar agora no próximo quadro.
Beleza. Então vamos para as lutas da semana. Parar um pouquinho para falar de KTO, o melhor site de apostas que existe nesse universo, o site que tá com a gente desde o início, cara.
Desde os primórdios.
Desde que o Oswaldo era uma criancinha.
Isso.
Esse site tá com a gente, cara.
Patrocinou a carreira toda do Oswaldo, né?
Patrocinou todo. E, pô, é o melhor site de apostas que tem, cara. Eu já tentei usar outros sites, mas eu não me adapto.
Também não.
Eu sou um cat lover.
Meu sangue é vermelho.
Ah, é fácil de colocar o dinheiro, é fácil de tirar o dinheiro. Tem tudo que é esporte. A comunicação com o pessoal da KTO é muito fácil.
Fácil, então,
se surgir
demais
uma dúvida, pode ir lá no Instagram, KTO_Brasil, trocar uma ideia com a galera. Seja dúvida de odd, dúvida de mecânica de site, de grana, qualquer coisa. Mas assim, é fácil, não vai surgir muita dúvida, não.
E eles gostam tanto da gente, do nosso ouvinte, que deram um cupomzinho de free bet.
Isso.
Pro amigo ouvinte, a primeira aposta que for fazer, coloca o cupom OSVALDO com W,
uhum,
que é W em inglês, e vai garantir 20% de free bet. Ou seja, botou 100zão, ficou com 120. Botou 1000zão, ficou com 1200.
Vem com a gente, vem com a KTO.
KTO.com,
KTO.com,
KTO.com.
É, luta no México. Luta no México, a luta principal aqui é Brandon Moreno contra Brandon Royal. É isso?
É isso, é isso. É duelo de Brandons, embora seja um UFC no México, não é o Noche UFC. O Noche UFC deve acontecer em Las Vegas, com lutadores mexicanos, mas é um UFC no México, né? Luta principal, como você muito bem pontuou, Brandon Moreno e Brandon Royal. E como é que tá a odd pro Brandon Moreno na KTO?
Cara, pro Moreno tá 1.33, pro outro tá 3.33. É uma odd bem favorito aí o Brandon Moreno. É um card, eu acho que eu tô mais animado pelo preliminar, que tem um monte de brasileiro, do que no principal, né?
É, eu tô muito animado pro co-main event. Eu acho que o co-main event é uma luta muito importante. O nosso querido Pantera, e aí o Rodrigues, e o Brian Ortega. O Brian Ortega pagando 2.28 e o Yair Rodrigues pagando 1.63. Eu acho que se o Pantera vence bem essa luta, ele pode garantir uma super luta aí com o Ilia Topuria.
Talvez. É uma luta legal.
É uma luta legal. Se ele faz barulho, se ele chama atenção, ele pode fazer essa luta lá no Santiago Bernabéu, né? Que é onde o Topuria tá querendo levar esse evento. E aí seria uma luta massa. Seria uma luta massa. Ilia Topuria e Pantera daria para lotar um estádio.
Bem melhor do que a revanche.
Com certeza.
Com Volkanovski. O Brian Ortega tá pagando 2.28 aqui na KTO. E o Yair Rodrigues 1.63. Eu tô no Yair Rodrigues aqui também para
alguém. Eu também. É. Eu tô na torcida e no coração para Yair Rodrigues. E aí tem o Daniel Zellhuber, que é um mexicano que a galera bota muita fé nele. Vai pegar um argentino que a galera bota muita fé também na categoria. Então é uma luta aí de duas promessas. O Zellhuber é 14-1 e o Francisco Prado 12-1. Então é uma luta interessante, assim, para as bases da categoria peso leve.
O Zellhuber, esse estão botando bem mais fé. Então, porque ele tá com 1.36 e o outro tá com 3.14. Mas, cara, eu quero saber dos brasileiros aí. Me fala.
Mas calma, antes da gente chegar nos brasileiros, tem a luta que abre aí. Não é a luta que abre, mas é uma luta aí do meio do card principal, que é o Raul Rosas Jr. contra o Rick Tucius. O Raul Rosas Jr. é aquele menino de 12 anos.
É, 11, que é vai fazer 12 agora.
Que é meio fraco de feição, né? Ele tem ali um ele é meio mal diagramado, ele não foi bem. Enfim, feio, né? Bem feio.
Não, lembrando que não é concurso de beleza, né?
É, exatamente. É. E vai enfrentar aí o Rick Tucius. Acredito que ele tá bem favorito pra essa luta. Como é que tá a odd?
O Raul Rosas, 1.41. E o Rick Tucius, 2.9.
Olha só.
Então, Raul Rosas bem favorito aí para a luta.
Quero assistir essa luta também. Tô animadinho pra essa luta. Porque como é um menino muito novo, né? Tudo indica que, eventualmente, um dia ele vai ser alguma coisa importante. O cara tem 19 anos, vem de uma vitória, perdeu, mas aí depois venceu. Então, tá sendo trabalhado aos poucos.
É, nessa aí eu fiquei esperando uns 4 anos pro Yuri Mamute jogar bem no Grêmio, né? Então, não acredito em promessas. Yuri Mamute tinha 16 anos e era Yuri Mamute. Ele era muito forte. Sim. E, infelizmente, foi só uma promessa aí. Então...
É, mas aí no próprio Rio Grande do Sul teve casos de bons nomes, né? O próprio Ronaldinho Gaúcho, o Alexandre Pato, que trouxe muita alegria para a torcida do Inter.
Mercenário, mercenário e pipoqueiro, mas beleza.
Isso. Mas trouxeram muita alegria com a camisa do Brasil. Ah, então há esperança, assim, pro querido Raul Rosa Júnior. Nem tudo é o seu pessimismo, Alexandre, que às vezes toma essa energia negativa, toma aqui o nosso programa, mas eu não vou deixar isso acontecer. Eu tô aqui para trazer alegria e esperança para o público do MMA.
É, criança estrela, assim,
calha a sua boca.
Não dá certo. Olha como é que tá o Macaulay Culkin hoje em dia. Não, não vai dar certo, cara. Vamos falar dos brasileiros. Falar dos brasileiros, porra.
Vamos falar dos brasileiros.
Quem é que tem aí que te anima?
Cara, tem o bonde Shooterbox, né? Vai chegar um avião cheio de pessoas loiras, platinadas, na verdade, né? Gritando, hey, Shooterbox!
O piloto e as aeromoças cansados de ouvir, hey, tem uma água, hey!
Vai ser exatamente isso. E os três integrantes aí da Shootbox são Matheus Bocão, o Daniel Lacerda e o Lipe dos Santos, o Felipe dos Santos. O Felipe faz a primeira luta dos brasileiros, vai lutar contra o Victor Altamirano, que é um moleque bom. Como é que tá as odds aí pra esse
luta? Pô, o dos Santos tá favorito, 1.33. Olha só. Contra o Altamirano, pagando 3.33.
Bem favorito, bem favorito. Depois disso, teremos o Daniel Lacerda, o nosso querido miojo, vai pegar o Edgar Chaires.
Essa aí, tão armando pro Lacerda, essa aí.
Hey. Caiu na arapuca mexicana, no laço do passarinheiro.
É, esse aí vai ter que superar, porque tá 1.25 pro mexicano e 4 pro Lacerda.
Pessoal, oportunidade boa da Shootbox botar um dinheiro aí no miojo, pra quem acredita, né?
Pessoal não tá confiando muito no trabalho do Lacerda, eu vou apostar nele.
E aí, depois disso, tem o nosso querido Matheus Bocão, ninguém entende nada, lutando contra o Jesus Aguilar.
Uhum. Fala, como é que tá? O Jesus Santos Aguilar tá pagando 2.8 e o Matheus Mendonça 1.75.
E além dessa luta, né, além do bom de Shootbox, vai rolar também o Raoni Barcelos, que é aquele cara que a gente que acompanha MMA um pouco mais de tempo botava muita fé. É um cara com uma frequência baixíssima no UFC e que vem de uma sequência assim, horrorosa de derrotas, né? Ele perdeu 4 das últimas 5 lutas. Então precisa aí vencer para, sei lá, pelo menos manter um emprego. Não sei, ele já tá com 36 anos, não sei se vai lutar muito mais também. Não estou aqui para dizer que ele tem que se aposentar, longe de mim, mas talvez venha um anúncio aí de tá na hora de parar.
Não, mas ele tá de favorito aqui, pagando 1.52 contra 2.54 do Christian Quinones. Então, cara, tem um monte... Pelo menos esse preliminar tem que ver, né?
O preliminar tem que ver. Aí no meio ali, na meiuca do card, você sai, vai comer um hambúrguer e volta para as lutas principais que estão legais também.
É, não vai perder o Bambam e o Popó no meio do caminho. Vai ser muito bom.
É, mas acho que vai entrar na madrugada, Bambam e Popó. E parece que vai passar a reprise na Globo também do Bambam e Popó. Então, se você não conseguiu assistir, o ao vivo gravado aí, sei lá, uma hora depois, vai passar como se fosse ao vivo para todo o Brasil.
Bom, então é isso. Boas lutas para todo mundo e bom final de semana. Falou, tchau, tchau.
Valeu.